Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Seu nosso Jornal do Meio-Dia desta quinta-feira, dia 5 de outubro, já está no ar. E vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo, Renato Nogueira. Boa tarde para você, Renato. Vamos nessa, deixar os nossos ouvintes bem informados?
Vamos sim, Kátia. Boa tarde para todos. Vamos seguindo em frente até uma da tarde com o Jornal do Meio Dia. Hoje, dia 5 de outubro, comemora-se o Dia do Trabalhador Rural e Dia Internacional dos Professores.
Então, mandando um abraço para todos os trabalhadores rurais, todos os nossos professores, porque é o Dia Internacional dos Professores. Olha que legal, existe um Dia Internacional, viu? Além de existir o Dia do Professor também, né, no nosso país aqui. Enfim, são 12 horas e 10 minutos, o seu, nosso Jornal do Meio-Dia desta quinta-feira, 5 de outubro, está no ar. É um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados, as duas lojas estão ali na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra aquele crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex? Meu futuro é o Nex. Inscrições abertas. Você em movimento. A partir de agora, nós vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Nas manchetes dos jornais, iniciamos pelo Jornal à Tarde de Salvador, que informa: proteção, SAC recebe denúncias de violência contra mulheres. Olha só, gente, o que está acontecendo, Renato? Tanta violência contra a mulher, meu Deus do céu. E não é só a violência física, gente. Os abusos psicológicos ou moral, patrimonial, existe a todo momento. E isso acaba levando também, né? Ou em alguns casos, nem precisa isso e vai para agressão física. Que coisa absurda, gente. Chega! Chega!
E o pior de tudo, que isso acontece num dos estados do Brasil, que é Salvador, né? Na Bahia, como a gente diz. Uma das maiores cidades.
Enfim, nossa capital, né?
Exatamente.
E aí o SAC está recebendo essas denúncias, Renato, não só na capital, mas em toda a Bahia, né? Porque a gente tem unidades em várias partes da Bahia. Olha, eu vou te falar, viu?
A Bahia aparece em um dos primeiros, né, em violência contra a mulher.
Infelizmente.
Vamos lá. Correio da Bahia, comércio projeta 5 mil vagas temporárias para o fim do ano.
Pois é, então você aí que pretende, né, pegar uma vaga temporária no comércio para trabalhar, através dessa vaga você pode garantir o seu emprego permanente lá, né? Fixo, no caso, né? Não só temporário. Eu desejo boa sorte aí. Jornal Dia Teresina. No Piauí, 96 municípios estão aptos a receber curso de medicina.
Meio Norte Teresina. Gestão dos gastos públicos. Banco Mundial investirá 284 milhões no Piauí.
Diário de Pernambuco, piso da enfermagem tem recursos garantidos no Recife.
Folha de Pernambuco, força-tarefa contra o câncer de mama.
Lembrando, nós estamos no Outubro Rosa, né? Que é um mês de conscientização para a prevenção do câncer de mama e também de outros cânceres, né? Principalmente na mulher. Jornal do Comércio, Recife. Congresso amplia ofensiva contra o STF e vota PEC que barra decisões.
Diário do Nordeste, Fortaleza. Lira defende limites para o STF e Barroso reage.
É delicada a situação, tá complicada. Jornal Correio de Sergipe, Aracaju, economia. Sergipe acumula 11.546 novas vagas de trabalho em 12 meses.
O Globo Rio, Congresso e Judiciário. Senado avança projeto que limita poderes do STF e ministros reagem.
Jornal Correio Brasiliense, Distrito Federal. Congresso lança ofensiva e eleva tensão com o STF.
Jornal de Brasília, Marco das Garantias. Projeto facilita acesso a novos financiamentos.
Jornal Zero Hora, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Avança no Congresso PEC que limita decisões do STF. Ministros do STF reagem.
Estado de Minas, BH. Quanto mais quente, pior.
É o calorzão por boa parte do Brasil, no caso aí em Belo Horizonte. Folha de São Paulo. Senado lança ofensiva contra a STF. Lira critica corte e Barroso reage. Vixe, Maria.
O Estado de São Paulo. Embate entre poderes. Congresso amplia ofensiva contra o STF e Barroso reage.
Vamos ver o que isso vai dar. Jornal A Tribuna, Vitória, Espírito Santo, 24 mil vagas em cursos de graça pela internet e a partir dos 16 anos.
Folha de Londrina, arrecadação cai e prefeitura suspende contratações.
A situação lá no Paraná. E Jornal Popular Goiânia, manobra do Passo, transfere pelo menos 15 milhões à Comurg. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
12 horas e 16 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde fica bem informado e participa. Lembrando que você pode enviar sua mensagem para o WhatsApp da Gabi, que é o 988291029. A mensagem pode ser escrita ou mensagem de áudio de mais ou menos 40 segundos, né, minha gente? Ai, ai. Bem, são 12 horas e 17 minutos, vamos de informações, passando ali por Itabuna. Renato, olha, imigrantes venezuelanos desembarcam em Itabuna novamente, hein? Um grupo com 47 imigrantes venezuelanos desembarcou em Itabuna ontem, fugindo da crise econômica e do regime ditatorial liderado por Nicolás Maduro, lá na Venezuela, né, gente? Os imigrantes têm deslocado-se entre cidades brasileiras em busca de abrigo, oportunidade de emprego e refeições. Muitos encontram dificuldade por causa da idade avançada ou falta de qualificação profissional. Das 47 pessoas que desembarcaram ontem na estação rodoviária de Itabuna, 29 são crianças, muitas, né, e muitas de colo ainda, tá? Outros 18 são adultos, alguns com mais de 50 anos de idade. Os venezuelanos estão recebendo apoio da Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza de Itabuna, que é a SEMPS. Durante entrevistas aí, né, os venezuelanos contaram que estavam em Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano, antes de seguirem rumo ao sul do estado. Os imigrantes foram levados para o Centro de Referência Especializado para a População em Situação de Rua, que é o Centro Pop. Na unidade, eles passaram por triagem. Em seguida, encaminhados para a higienização corporal, os estrangeiros receberam refeições do município e fizeram testagens para a Covid-19. A situação será comunicada pela Prefeitura ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Na triagem, foi detectado que muitos dos estrangeiros estão com a documentação de migração expirada. Por isso, foi acionado o núcleo local da Defensoria Pública do Estado da Bahia para atuar junto à Defensoria Pública da União e regularizar a situação deles. Quanto às crianças sem certidão de nascimento, foi pedida a atualização documental pela DPE, que é o Departamento, o DPE do Estado, né? A Defensoria Pública do Estado da Bahia. Olha, não é a primeira vez, né, gente, que chegam esses imigrantes aí. É um negócio complicado, né, gente? Eles vêm fugindo aí dessa crise horrível na Venezuela, né, que a gente sabe que tem aquele regime ditatorial do Nicolás Maduro. Essas pessoas estavam sofrendo muito lá. Aí vem pro Brasil em busca, né, de abrigo, de oportunidade. Não é brincadeira, viu? E tem aumentado, chegado cada vez mais venezuelanos no nosso país. 12 horas e 19 minutos, ainda por Itabuna, Renatinho. Após furtos, prefeitura reforça sistema de iluminação da passarela do Ilha do Jegue, não é isso?
É isso. O Departamento de Iluminação Pública da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo recupera um sistema de iluminação da passarela sobre o Rio Cachoeira, no centro, em Itabuna, com a reposição da rede de energia e instalação de 30 luminárias em LED. A passarela Carlito do Sarinha estava às escuras depois da ação de vândalos que furtaram fios e equipamentos. Segundo Eldon Almeida, diretor do Departamento de Iluminação Pública, agora a rede e as luminárias estão sendo fixadas com braçadeiras metálicas, na tentativa de evitar novos furtos. As novas lâmpadas, diz, têm potência de 100 watts para garantir forte iluminação. O município registra frequente furtos nas redes de iluminação pública na área como a margem esquerda do Cachoeira, viadutos sobre a BR-101 e praças do centro da cidade. Segundo o diretor de iluminação pública, inclusive, viu, Kátia Gomes, ontem, vindo lá da Zona Sul de Ilhéus, uma boa parte da nova ponte, a ponte Jorge Amado, da parte dos ciclistas, estão totalmente apagadas.
Eles também, a prefeitura disse que também teve esses roubos, esses furtos aí também, né? Gente, o que é isso, hein? Furto é para todo lado. Já tá um negócio já complicado mesmo, viu?
E segundo aqui o nosso ouvinte, a proteção está sendo de plástico, por isso que eles estão quebrando o plástico e estão roubando os fios. Seria interessante se houvesse uma mudança nessa proteção.
Bem lembrado mesmo, viu? Então pronto. E fica aí a sugestão. Olha, são 12 horas e 21 minutos. Vamos divulgar aqui uma manifestação em prol da ação pública coletiva de mães e pais atípicos. Então, amanhã, sexta-feira, 6 de outubro, acontecerá uma audiência em que se busca soluções para a ação civil pública coletiva de mães e pais atípicos, reivindicando os direitos de seus filhos que vêm sendo negligenciados pela Prefeitura de Ilhéus. Aí diz o comunicado, convocamos todos os interessados a estar em frente ao fórum às 14h para pressionar o poder público pela efetivação desses direitos. Aí a nota diz o seguinte nas solicitações: acesso à neuropediatria, medicação, fraldas, terapias, CIPTEA, carteira de identificação do autista, transporte escolar, transporte público, adequação do currículo escolar, formação de professores, coensino especializado, acesso à equipe interdisciplinar, composta por neuropediatra, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicólogos, psiquiatra, neuropsicopedagogos, pedagogos, psicopedagogos e etc. E aí a nota ainda diz o seguinte: se você quer ficar informado sobre o que está acontecendo de fato na saúde em Ilhéus, né, siga a página da Atrasus, Sul Bahia. Então tá aqui, você pode até entrar aí no Instagram da Atrasus e você vai ter acesso a essas informações. Estão convidando para essa manifestação em prol da ação pública coletiva de mães e pais atípicos, né? Por exemplo, quem tem filho autista, né, também vai participar dessa audiência que vai acontecer aí, dessa manifestação, né, que vai acontecer em frente ao Fórum de Ilhéus, onde vai estar acontecendo a audiência, ok? Então, vamos acompanhar e aguardar aí, surgindo mais informações sobre isso, voltamos a falar sobre o assunto. Olha, tem outro recadinho aqui para vocês, vem aí o primeiro seminário de marketing político e direito eleitoral do Sul da Bahia. É isso mesmo. Primeiro Seminário de Marketing Político e Direito Eleitoral do Sul da Bahia. O tema, eleições 2024, a jornada da vitória. Vem aí, tá? Quando a gente tiver mais informações, nós divulgamos aqui também para vocês, tá certo? Bem, só lembrando também, né, nós recentemente, o Tenente Coronel esteve aqui conosco, do comando da Rondesp, né, Rondesp Sul, falamos sobre a corrida que vai ter, né, agora 29 de outubro, mas também falamos sobre esse remadão do cacau. Então, só relembrando, o primeiro remadão do cacau vai ocorrer agora dia 8 de outubro, no domingo, ali na Sapetinga, às 9 da manhã. Então, você está convidado aí a participar do primeiro remadão do cacau, que vai ocorrer na Sapetinga, aqui em Ilhéus, no domingo, dia 8 de outubro, às 9 da manhã. E aí eles falam que vem assistir uma demonstração de canoa de velocidade, stand-up paddle, caiaque, com participação de atletas baianos de canoagem e ainda aulão de dança do CPR Sul a partir das 7h30 da manhã. Olha que legal, então participe aí.
Inclusive, tá, Cátia, quem vai estar por lá presente é o Ezequias Queiroz, tá bom?
Que legal, né?
Isso.
Ezequias, nosso campeão, é aqui do sul da Bahia. Vai estar lá participando, hein, gente? E vou lembrar para vocês que gostam de corrida, né? Gostam de participar aí de maratona. Lembrando que o CPR Sul também está organizando a Meia Maratona do Cacau, que vai ocorrer em 29 de outubro, às 7 da manhã, hein? Aqui em Ilhéus. Dúvidas, né, informações, ligue para 774, o DDD, 99132-8017. 74 DDD 99132-8017 e faça a sua inscrição e participe da Meia Maratona do Cacau 29 de outubro em Ilhéus. Uma realização da CPR Sul, né, da Polícia Militar da Bahia. 12 horas e 26 minutos. Vamos liberar a participação do ouvinte. Vamos dar uma passada pelo WhatsApp da Gabi, Renato.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Vamos divulgar a mensagem dos ouvintes, as mensagens enviadas para o WhatsApp 988291029. O Renatinho já está ali navegando e vai divulgar para a gente mensagens.
Boa tarde, Kátia Gomes e Bed. Perdi meus documentos na semana passada com CNH, identidade e CPF, além de título de eleitor em nome de Elomar Luquini de Cerqueira Silva. Por favor, quem encontrar, ligar no celular 981865405. Vou repetir, 981865405. Ele coloca aqui, acrescenta no finalzinho. Acredito na audiência desse programa. Muito obrigado aí, viu, Elomar? Bom dia, tudo bem, Kátia? Me chamo Poliana, sou moradora do bairro do Malhado. Não sei se através desse número posso fazer uma reclamação, mas quero compartilhar que na Avenida Antônio Carlos Magalhães, nas proximidades do Valetão, no córrego, está tendo a infestação de muriçoca. Novamente, nossa, atormentando a paz dos moradores. Gostaria de pedir a atenção da prefeitura para essa situação. Sabemos que existe um grupo de escolas na região, comércios, clínicas e a COSI, que é uma clínica de maior parte. Pedimos uma atitude em relação a isso. Pelo menos o carro fumacê já ajudaria bastante a controlar essa praga. Desde já, agradeço ao time da Gabriela FM por apoiar a comunidade ilhéense.
Então tá aí, bem lembrado quando ela pede, solicita o carro fumacê e vira e mexe, os moradores dessa área aí fazem essa solicitação, né? Entra em contato com o programa pedindo pra gente fazer esse pedido aí à Prefeitura de Ilhéus. Então vamos atender aí, Secretaria de Saúde, né? O pessoal aí do Malhado pedindo essa força aí, né? Do carro fumacê, para que acabe mais com essas muriçocas, porque realmente incomoda, viu? Incomoda.
Tem mais informações e mais pedidos chegando aqui.
Enquanto você já tá no ponto?
Uhum.
Se tiver no ponto, você já pode divulgar. Depois eu divulgo aqui um comunicado, uma informação que um morador do Banco da Vitória me deu em mãos quando eu estava subindo aqui para a rádio.
Boa tarde, Kátia Gomes. Aqui quem fala é o professor Alexandre. Eu gostaria de fazer um apelo na rua Alto do Socorro, no bairro da Conquista, próximo à Antiga Ponte. Depois das fortes chuvas, não tivemos apoio nenhum da Prefeitura de Ilhéus. Casas estão em risco até hoje. Eles não procuram os moradores nem nos atendem para falar sobre uma possível construção da rua. Fizeram uma passarela de madeira que já está apodrecendo, jogaram a lona por cima e largaram aqui. Quando aconteceu o desabamento, iria ter um show. E esse show foi cancelado por conta das ruínas que a chuva causou. Ouvimos falar que o dinheiro seria investido no show ou seria destinado para o Alto do Socorro. E até hoje, nada foi feito. Nós estamos pedindo socorro. Se houver outra chuva, o que será de nós? Então, por favor, poder público, parem de requalificar pracinhas no centro da cidade e olhe para a comunidade do Alto do Socorro. Gratos a todos da Rádio Gabriela e gostaria que vocês mandassem um abraço para a Dona Helena. Pronto,
abraço. Então, um abraço para a Dona Helena e super entendível aí, né Renato? É. Esse comentário aí desse cidadão ou cidadã ilhéense que nos mandou, né? Lembra aí, né, prefeitura? Vamos lembrar do Alto aí do Socorro, né? Que pede socorro, né, Renato?
Exatamente.
Que coisa, viu? Ó, recebi aqui também um comunicadozinho aqui dos moradores do bairro Banco da Vitória. Recebi em mãos, inclusive, quando eu tava subindo aqui pra rádio, me pararam ali. E eu vou divulgar aqui pra vocês. Boa tarde, Kátia Gomes. Nossa comunidade do Banco da Vitória se destacou em uma incrível iniciativa comunitária. Sob a liderança inspiradora de Cristiano Nunes e com o apoio dedicado dos moradores, o abrigo de ônibus do Pacaembu foi completamente transformado em um espaço. Foi completamente transformado. Que antes estava um espaço totalmente negligenciado pelas autoridades, esquecido e abandonado, foi transformado em um local seguro e acolhedor. A gente estava observando ontem, né? Tá bonitinho o ponto de ônibus. Esse na saída do Banco da Vitória, sentido já para Ilhéus, centro de Ilhéus, né? Porque o Banco da Vitória é um bairro de Ilhéus. Então, do seu lado direito, você saindo do Banco da Vitória, você vai ver ele, tá? Todo requalificado mesmo.
Em frente ali, o espetinho do Duia.
Isso, quase em frente.
É, agora é bom lembrar também a comunidade para que coopere e mantenha, né? E condições de uso, né?
Verdade. E ainda diz o seguinte, a nota. Além disso, dois novos pontos de ônibus foram criados ali, próximo à Loyola, juntamente com um na entrada do loteamento. Agora, o abrigo do Pacaembu é um símbolo de orgulho e solidariedade para a nossa comunidade. Essa história inspiradora prova que, quando nos unimos, podemos criar mudanças positivas em nosso bairro e um futuro mais promissor para todos. Ou seja, pelo que eu entendi e vi, né? A comunidade se juntou, se uniu e foi lá reformar o ponto de ônibus, o que deveria ter sido feito pela Prefeitura de Ilhéus, né? Mas nem prefeitura, nem vereador nenhum fez o ponto, não. Foi a comunidade mesmo que se uniu, foi lá e fez a reforma, né? Ainda criou esses dois novos pontos aí. Criaram esses dois novos pontos. Então tá aí a comunidade do Banco da Vitória se unindo para fazer melhorias em prol, claro, da própria comunidade,
e
né,
depois
Renato?
De vários pedidos, né? Que inclusive as telhas ali estavam cedendo com risco de acontecer algum acidente grave, né?
Exato. Aos passageiros. A cobertura, né?
Exatamente. Do ponto. O senhor Dito até já tinha chamado a atenção sobre isso.
Verdade, né? Verdade. E agora, né? Já tá lá tudo bonitinho, organizado pela própria comunidade. Então, parabéns a todos os envolvidos, tá? Bem, 12 horas e 33 minutos. Vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos já já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço. Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 39 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Nex, Faculdade de Excelência, Supermoda e Omara Calçados, Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. Ó, como a gente liberou já a participação do ouvinte, já fizemos algumas denúncias aqui, a gente vai soltar logo um áudio de uma denúncia também, de uma reclamação, né, de uma cidadã ilhéense bem chateada, bem revoltada com a situação aí em relação à saúde. E daqui a pouquinho a gente inicia a entrevista do dia, tá? Vamos ouvir aqui, por gentileza.
Que subisse aí uma hashtag ou fizesse qualquer comentário acerca de no centro da cidade e adjacências não ter uma UPA, unidade de pronto atendimento, né? Eu tenho 56 anos, tenho fibromialgia, tenho filho especial. E tem uma crise de fibromialgia, tenho que ir para a UPA Sul ou Norte. A Sul ainda é pior, porque chega lá são horas e sem atendimento. A Norte é para tomar morfina. A gente não tem um atendimento emergencial na zona central da cidade. Se você chega na Cossi, são trocentas pessoas, igual ou pior situação. Acabou, a gente não tem. Eu precisei de atendimento mês passado umas 3 vezes, foi R$100 de carro. Eu sou uma pessoa simples, uma pessoa humilde, Renato me conhece. Nasci, não é porque eu nasci no interior, que tem um dinheiro, que tem um carro. Meu filho passou mal, eu liga pro SAMU. O SAMU disse que não tinha ambulância. Eu passo mal, liga pro SAMU, não tem ambulância. Aí a pessoa passando mal vai bater em porta de vizinho pra levar. Gente, pelo amor de Deus, pede esse povo pra ter misericórdia. Já houveram secretarias de saúde ruins, mas dessa vez essa é a pior de todas. Por favor, pede aí, clama pela gente. A gente que nasceu no Oiteiro ou nasceu nos bairros centrais, mas não tem condições.
Então tá aí, a reclamação de uma moradora da área central de Ilhéus, essa dificuldade de ter acesso a uma UPA, né, com atendimento mais ágil. Primeiro, como ela mesma deixou claro, não existe uma UPA na área central. Tem ali o PA da Zona Sul e tem a UPA na Avenida Esperança, que já é Zona Norte. E é sempre essa mesma reclamação. As pessoas reclamam da dificuldade de atendimento, as pessoas reclamam da dificuldade de conseguir ser... de ter o atendimento pelo SAMU. E aí ela resumiu bem. Já tivemos Secretaria de Saúde ruins, mas igual está agora, difícil, viu, minha gente? O povo de Ilhéus está sofrendo, infelizmente. São 12 horas e 42 minutos, nós vamos iniciar a nossa entrevista do dia. Estamos recebendo aqui hoje no nosso estúdio a Consuelo Leal, diretora de eventos do Cresce Bahia, e o Marcosuel Souza, superintendente do Cresce Bahia. Eles vieram aqui com o Geraldo Carvalho, delegado do Cresce aqui, né, em Ilhéus. E vamos conversar a partir de agora com a Consuelo e com o Marcosuel. Primeiro, deixa eu desejar uma boa tarde à Consuelo. Seja bem-vinda novamente à Rádio Gabriela FM.
Boa tarde, Kátia. Boa tarde ao parceiro da bancada, né, Renato Nogueira. É um prazer enorme estar aqui mais uma vez na Gabriela FM e muito mais gratificada e lisonjeada por estar na minha terra natal, São Jorge dos Ilhéus.
Ah, é? Sua terra natal, é?
Sim, sim. Olha. Nasci e me criei aqui. Ainda tenho minha família que ainda mora na Sapitinga.
Ah,
é um prazer enorme.
Maravilha, que bom. Marcosuel, seja bem-vindo ao Jornal do Meio Dia. Marcosuel, é a primeira vez, não é isso? Aqui conosco no Jornal do Meio Dia,
isso,
na
Gabriela. Isso, a primeira vez.
Seja bem-vindo.
Obrigado pelo acolhimento. Boa tarde a todos, ouvintes, a todos vocês que estão aqui. Obrigado ao nosso delegado Geraldo Carvalho, grande representante aqui da Regional Ilhéus, nosso Cresce. E feliz de estar mais em uma missão com nossa diretora de eventos aqui. O Cresce não para. Estamos aqui para movimentar mais ainda esse mercado, levar conhecimento à classe e aproveitar o espaço aqui para esclarecer algumas situações pertinentes à função do conselho. Mas amanhã...
Antes de falar de amanhã, eu vou segurar para ficar curioso.
Ah, então,
né?
Tá bom.
Antes de falar do evento de amanhã, aqui em Ilhéus, eu gosto, toda vez que o pessoal do Cresce vem aqui, né, Geraldo, eu sempre peço para informar os nossos ouvintes, né? O que é o Cresce? Como é que ele funciona?
Pronto. Essa é a pergunta que a gente tem que estar sempre validando e reafirmando. Até porque a sociedade precisa entender a importância das autarquias que representam as profissões regulamentadas. Nós temos mais ou menos chegando perto de 2.700 profissões regulamentadas, Kátia, no Cadastro Brasileiro de Ocupações. Porém, apenas 32 delas são direcionadas pelo Conselho de Classe, que é um braço do poder público, que terceiriza a função de regulamentar uma reserva de mercado para que aquele que escolhe atuar naquela área tenha todo um critério de forma e de exigência de algumas situações para que ele possa trabalhar, como por exemplo o médico, o administrador, o corretor de imóveis, o engenheiro. Essas profissões você precisa estudar, se capacitar, dar entrada no conselho, realizar a sua inscrição e ter a sua homologação e autorização para atuar. Então, a primeira coisa que se precisa saber é que o conselho é um órgão fiscalizador e ele Sim. regulamenta o mercado. E a gente está aqui para regulamentar e fiscalizar esse mercado das transações imobiliárias, onde só quem pode atuar é quem tem a formação em curso técnico de transações imobiliárias ou em gestão em negócios imobiliários. E a partir daí, procura o CRECE, faz a sua inscrição e, de posse do número de registro dele na profissão, ele pode começar a atuar. E a essência da existência de um conselho de classe é proteger a sociedade Sim. e regulamentar as ações do corretor de imóveis dentro desse ambiente de trabalho.
Tá aí a importância, né, de se procurar um corretor de imóvel que ele é realmente credenciado pelo CRECE, né, está apto a fazer esse tipo de trabalho, não é isso, Marcelo?
Só é corretor se tiver o CRECE. Se não tiver o CRECE, ele é um clandestino, é um contraventor. E contravenção penal é uma questão de responsabilidade civil, onde quem pratica vai responder isso nas instâncias superiores da justiça. Uhum. Responde no Ministério Público, tem o seu direcionamento coercitivo às delegacias. Inclusive, nesta semana, estamos com uma ação pesada de fiscalizatória aqui na região, em Itabuna, Ilhéus e adjacências.
Sim.
Ontem tivemos uma repercussão muito grande nível já do telejornalismo baiano,
uhum.
de uma ação que fizemos em empresas de consórcio que usam o consórcio como Nossa. Fachada para vender imóveis de maneira falsa.
Ah, é?
E tivemos uma ação com a Polícia Civil, Polícia Militar, e está repercutindo nos jornais aí.
Uhum.
É muito boa. Então, assim, nós temos uma frequência de fiscalização em todo o estado. Nós hoje temos uma frota de 11 veículos fiscais atuantes todos os dias. É um trabalho muito intenso.
Uhum.
Nós temos hoje 18.300 corretores ativos e aptos a atuar no mercado baiano.
Nossa, 18
mil. 18 mil corretores ativos e aptos para trabalhar nesse mercado. E o que a gente alerta a sociedade é que entenda a função de polícia administrativa do CRECE. Busque o CRECE toda vez que tiver uma dúvida, que perceber que está sendo lesado, enganado, que o próprio corretor de imóveis inscrito no conselho, ele tenha o entendimento que ele é um fiscal da sua atividade profissional e que faça a denúncia de fato. Busque os canais de ouvidoria, pode se fazer denúncia anônima, se a pessoa ficar com medo. Ah, mas não, você pode fazer a denúncia anônima, fique tranquilo, deixa o restante com a gente. Os corretores têm o suporte do nosso escritório aqui, são 12 delegacias que nós temos. Por que delegacia?
Espalhados em todo o estado.
Delegacia são escritórios do CRECE, que é uhum. o braço da nossa sede. E é delegacia porque nós temos o poder de polícia administrativo.
Sim.
De fiscalizar o comportamento ético e moral do profissional e que, caso venha a levar potencial risco à sociedade, ele é conduzido e as sanções disciplinares são proferidas para aquele indivíduo que cometeu a falta, né?
Sim.
Então, o nosso papel é esse. A importância de fazer com que a sociedade entenda que existe uma regulamentação, existe uma segurança no desenvolvimento desta atividade, que ela saiba que existe um órgão de suporte para protegê-la.
Entendi.
E os corretores entendam que existe um órgão de suporte para fazer com que as coisas tenham parâmetros ideais e confortáveis para que ele possa trabalhar.
Bacana, parabéns aí ao CRECE Bahia, né, por esse trabalho de fiscalização, isso é muito importante.
Sim.
Essas operações são importantes. E eu quero aqui aproveitar e perguntar a Consuelo Leal, né, ela que é diretora de eventos do CRECE Bahia, veio junto com o Marcos Suel aqui para Ilhéus, né, vieram direto de Salvador para cá, porque amanhã, 6 de outubro, sexta-feira, a partir das 8 da manhã, vai acontecer o projeto Corretor Capacitado. Que projeto é esse?
Exatamente, Kátia. Esse projeto, na verdade, já é um projeto já há algum tempo e a intenção não é uma redundância, é capacitado, porque a intenção é capacitar.
Cada vez mais, né?
Cada vez mais a nossa profissão, aos corretores de imóveis e trazer cada dia conhecimento,
uhum.
tá? É um projeto altamente gratuito e tem um cunho social. O corretor, para inscrever-se, ou o estudante ou estagiário, né, do mercado imobiliário,
uhum.
ele apenas levará para inscrição 2 quilos de alimentos,
que bom.
Não perecíveis, o qual na região a gente vai ver, e através do delegado, a instituição que mais está carente, que mais está necessitando, para a gente trazer esses alimentos não perecíveis. Sempre foi assim, já arrecadamos, nosso superintendente tem até esse número, em arrecadação de toneladas quase de alimentos. Toneladas. Quase? Em todo o estado da Bahia. Uhum. Né? Então, é um projeto que a gente já vem fazendo há algum tempo, trazendo exatamente conhecimento. Uhum. E, na verdade, não é uma palestra, Kátia. Vai ser um curso. Se você observar com esse card que nós encaminhamos para você, Dr. Wendel Leonardo é o nosso, eu chamo Causídio, porque é o nosso jurídico da dívida ativa lá. Ele é um prestador de serviços ao Cresce, palestrante, professor, advogado e também gestor em negócios imobiliários. Então, ele irá falar com propriedades, dar um curso, duas aulas mesmo. Primeiro, análise da matrícula do imóvel, novo sistema eletrônico de registros públicos. E a segunda aula, o tripé legal para o sucesso na intermediação imobiliária.
Sim.
Será no auditório do edifício Premier Business, né? Que fica no centro, né, aqui de Salvador. Todo mundo acha que conhece.
Aqui na Cidade Nova, em Ilhéus.
Verdade. Na cidade. É porque nós estamos nesse trecho.
Natal.
Na minha terra natal. Aí eu fico sempre interligando. Engraçado, né? Você fala uma coisa aqui lá em Ilhéus, lá em Salvador. Salvador e Lauro de Freitas. Lauro de Freitas é município de Camaçari. Mas acredite, Kátia, quando alguém fala, eu moro na cidade de Lauro de Freitas. Você acredita que ainda me estranha dizer isso? Porque eu considero uma coisa só.
Na verdade, cada um é um município. Camaçari é um, Lauro de Freitas é outro.
Eu sei disso. Agora, como você falou.
Como é tudo coladinho,
em Ilhéus,
né? Confunde.
Confunde. Aqui mesmo, Ilhéus e Itabuna, né? Enfim, mas vai ser lá no Premier Business Center, que fica exatamente na Cidade Nova. Credenciamento às 8 horas. E às 9 horas em ponto, com todos, esperando que todos estejam presentes, iniciaremos a nossa aula.
Inclusive, as inscrições podem ser feitas pelo site www.crescba.gov.br.
Até às 15 de hoje. Até às 15 horas, não é isso, superintendente? Até às 15 horas de hoje.
Até às 3 da tarde de hoje.
O superintendente não quer que eu diga isso, porque pode ter superlotação, mas eu vou dizer.
Olha.
Quem não conseguir matricular-se por qualquer motivo, Vá, que a gente arranja uma cadeirinha e dará a oportunidade. Mas leve os 2 quilos de alimento. Muito bem. Você sabia que eu sou exigente, Marcos Suel sabe, que eu sou chata nessa parte. Olha, estamos dando um curso de capacitação. O que é que custa levar 2 quilos de alimento para ajudar e contribuir para uma instituição, não é verdade?
Exato.
Então, é imprescindível. Vai ser para o abrigo São Vicente.
Pronto. Então, os 2 quilos de alimentos.
Os 2 quilos de alimentos.
Que cada corretor doar para participar desse curso. Isso. Depois, eles vão juntar tudo e vai doar a quantidade aí para o abrigo São Vicente de Paula,
exatamente,
em Ilhéus.
Teremos representante lá no final. A gente faz questão de levar o representante de cada, dessa instituição, no caso, e entregar já de imediato toda a arrecadação.
Que bacana, viu? Muito interessante isso, porque os corretores vão ser capacitados, né? Cada vez mais se aprofundando na área, né? Com um grande profissional aí. E ainda vai poder contribuir, né?
Ajudar fazendo ação social.
Isso é muito bom. Exatamente. E eu acho bacana cada instituição ter essa responsabilidade social. É muito importante instituição, empresa. É sempre muito importante, porque sempre tem instituições precisando, né?
Isso mesmo, Kátia.
E amanhã, então, às 6 de outubro, sexta-feira, a partir das 8 da manhã, até às 6 da noite,
exatamente,
lá no auditório do Edifício Premier Business, que fica na Avenida Oswaldo Cruz, ali, Cidade Nova, tá? Todo mundo conhece.
Junto com esse curso, faremos uma solenidade no final. Às 16 horas, o agradecimento para novos corretores de imóveis.
Vão receber suas carteiraças
lá, né? Sua carteira de profissão, que vai estar na frente, né, do nosso presidente. O nosso presidente não veio, ele está chegando.
Veio
carro a caminho, né? Nós, batedores, eu e Marcos e eu chegamos logo cedo para fazer isso.
O presidente Cresce é o Nilson.
Nilson Araújo, exatamente. Está chegando ele com o nosso diretor tesoureiro. E com o segundo diretor tesoureiro. O nosso diretor tesoureiro é Mário Augusto, o segundo diretor tesoureiro Anderson Pina, e está na cidade também o nosso vice-presidente Francisco Helda, que não pôde estar presente aqui conosco, mas estará lá amanhã, com certeza.
Um abraço, que bacana.
O subdelegado Jaime.
Mandar um abraço ao subdelegado Jaime.
Pois
com certeza.
Temos que abraçá-lo.
Ele agradecer. E eu agradeço também ao Geraldo, que é o delegado que trouxe vocês aqui, né? Agradeço ao meu querido colega, amigo querido, Coutinho Neto, que é corretor de imóveis, também sempre foi nosso repórter aqui por muito tempo.
É muito tempo.
Ele deu uma. Tirou uma licença prêmio aí, mas deve voltar. Então eu agradeço ao Coutinho pela sugestão aí da pauta, tá? Coutinho, um abraço pra você, um abraço aos corretores profissionais de Ilhéus.
Eu, em nome do Cresce
Bahia,
de toda a região, agradeço imensamente esse espaço, né? Que é concedido. Não só pelo carinho de Geraldo, por esse conhecimento que tem com todos vocês, mas eu sei do comprometimento que a Gabriela FM tem perante a sociedade, perante essa parte de conscientizar e de levar, né? Não só notícias que ocorrem todos os dias, como também levar esse tipo, né, de conhecimento, de informação para a sociedade, para os corretores e para a sociedade de uma maneira geral. Muito obrigada pelo espaço, viu, Kátia Gomes, pelo carinho de sempre.
Disponha, viu, Consuelo? Volte mais vezes. Agradecer ao Marcos Suel, ele que é o superintendente do Cresce Bahia, primeira vez aqui conosco. Volte mais vezes também.
Vou voltar. Com esse acolhimento e simpatia toda, a gente volta com certeza. Muito obrigado pelo espaço. Parabéns pelo trabalho. E pedir às pessoas que sigam as redes sociais do Cresce, né, Consuelo? @ Cresce Bahia Oficial. Nós temos uma máxima, Kátia, no Cresce, é o seguinte: o corretor de imóveis do Cresce Bahia não pode dizer que não sabia. Então, processo de comunicação, ele é bem agressivo, intuitivo nas suas plataformas de acesso, para facilitar tudo que o corretor e a sociedade precisa saber sobre esse mercado imobiliário. Então, siga nossas redes sociais, nosso site, com mais de quase, estamos chegando em 5.600 minutos de conteúdo. Eu costumo dizer, se o corretor tiver uma dúvida e ele for no nosso site, não tiver um especialista lá, sendo entrevistado pela nossa jornalista, numa live, um bate-papo, e ele não encontrar, ele entra em contato com a gente, que no outro dia a gente acha esse cara para depositar esse conteúdo lá em nosso repositório de informações, tá certo?
Que bacana.
A gente entende de fato que só mostrando que através do conhecimento as pessoas podem desenvolver melhor o seu potencial nesse mercado competitivo e fazer com que a sociedade comece a enxergar os corretores de imóveis como vem enxergando hoje, por conta de todo um conjunto de trabalho sério que essa gestão vem fazendo, é o único caminho para que a gente sobreviva e ganhe cada mais respeito da sociedade, tá certo?
Isso mesmo.
Então, mais uma vez, muito obrigado.
Disponha, viu, gente? Um abraço a vocês, um abraço. Ô, Geraldo, um abraço para você, para Jaime, muito obrigada, sucesso aí. E que o evento de amanhã, né, seja um sucesso também. Atenção, vocês corretores de imóvel, vão lá participar, mas não esqueçam de levar os 2 quilos de alimentos. Por favor, o Abrigo São Vicente agradece também. Já, ele já respondeu aqui, ó, adorei, viu? Obrigada, um beijo, Coutinho. Um abraço também pra Carmen Coutinho, ela também é corretora, esposa de Coutinho. Pedro Coutinho, é a família Coutinho corretora, rapaz. Só fera, é verdade.
Eu soube que breve vai ser você.
Não, eu não, eu sou da comunicação só.
Mas dá pra vender, viu?
Não.
Dá pra vender aí.
É?
Vende bem.
Eu vou indicando pros amigos, ó, tem uma pessoa, uma amiga ali querendo, vai lá, que o corretor é que tem que ir, fechar. Gente, um abraço, viu? Um sucesso aí para o evento de amanhã e os próximos. Tá?
Muito obrigado, Kátia.
Vão com Deus, um abraço. Até a próxima. Voltem sempre. A gente vai tocar aqui ainda o Jornal do Meio Dia, viu? Eu sei que vocês têm compromisso. Um abraço a vocês, tá?
Tchau,
querido. Tchau, tchau. Bem, são 12 horas e 59 minutos. O que tem ainda de mensagem de ouvintes aí, Renato, no nosso WhatsApp 98829-1029.
Boa tarde, Kátia Gomes. Não quero me identificar, pois vim aqui para a Sutran, na fiscalização de trânsito, atentarem para o Savoy, em frente ao Big Meira, no norte. Os motoristas do carro sempre, nas horas de pico, voltam para casa, eles para dar preferência aos pedestres, porque os motociclistas não param, passam pela contramão, ao lado do acostamento, em tempo de atropelar alguém. peço a vocês que chamem a atenção desses motociclistas para quando vê os pedestres, por favor, parem. E eu vou deixar essa frase para que todos envolvidos no trânsito: perca um segundo na vida e não a vida em um segundo.
Olha, boa frase, viu? Então essa pessoa está aí pedindo, né, a presença da Sutran lá no Savoia, ali próximo ao Big Meira, para fiscalizar mais isso aí, né? Porque os motociclistas não estão respeitando, né? O motorista para, né, Renato? O pedestre atravessar e o motociclista não respeita. E isso é muito perigoso, porque acaba provocando realmente acidente, atropelamento. Então, gente, vamos ter mais consciência no trânsito. Eu vejo todo santo dia, quando eu saio lá do sul até chegar aqui no Banco da Vitória, alguns locais que tem faixa, né? Aí o motorista realmente para, Renato, aí vê o motociclista pela direita e vai embora. Isso é muito perigoso, seja motociclista, seja motorista de carro, pequeno ou maior ou grande. Então, assim, vamos ter uma consciência, andar na velocidade permitida naquela via, né? E sempre pronto ali para usar o freio. E, claro, mantendo uma certa distância de um veículo para o outro, porque aqui em Ilhéus a gente vê muito assim um veículo colado no outro. Então, gente, ó, vamos atentar para isso, né, Renato?
Kátia, inclusive tem uma reclamação aqui de um ouvinte, né? Que ele só coloca aqui vila, mas não identifica que vila é. Boa tarde, Kátia Gomes, Renatinho, não quero me identificar, mas gostaria que você chamasse a atenção da moradora aqui da vila, que ela tem um cachorro pitbull, e o cachorro está solto, está causando muito medo à comunidade, e principalmente aos moradores. Quando a gente reclama, ela acha ruim.
Perigoso isso, viu, gente?
Muito mais pela raça, complicado.
Né? Exatamente. Mais alguma mensagem? Posso ir para as últimas notícias?
Boa tarde, Kátia. Precisamos saber do secretário de trânsito quando vão resolver os pontos da pista da Nova Orla Sul. Estão muito perigosos. Logo após os pontos de ônibus, vem a faixa de pedestres. O ônibus para e os pedestres atravessam de vez. Vamos esperar matar alguém, atropelar alguém para que esse problema seja resolvido? Muito preocupantes. Acho que o lugar das faixas deveriam ter lombadas. Só tem ponto bonito em frente à casa do prefeito. E o buraco enorme continua em frente ao condomínio do prefeito e da deputada.
É o condomínio Aldeia... Qual é o nome? Aldeia Atlântida? Acho que é isso, né? O nome. Uma coisa assim. Quando você sai do condomínio mesmo, para você pegar a via, você tem que ter cuidado, senão você cai lá. Por causa da obra aí, né? Cavaram tanto ali que a pista ficou bem estreita e até perigoso mesmo. E essa situação ali na Zona Sul tá bem complicada, né? Porque a obra tá parada, né, gente? Infelizmente. A obra da duplicação. Tá lá um transtorno. Vamos ver o que vai acontecer, né? Até quando. E aí tá aí. Quem depende, né, de transporte público, precisa pegar ônibus nos pontos, reclamando aí dessas questões todas. Bem, vamos aqui para as últimas notícias, tá? Porque já são 1 hora da tarde. Olha, vamos falar de um caso aí que ocorreu no Rio de Janeiro, inclusive envolveu um baiano. E olha o que diz aqui no G1 Bahia. Atendia até quem não podia pagar, diz amigo de médico baiano morto em quiosque no Rio de Janeiro. Situação que chamou a atenção que ocorreu lá no Rio, hein? O médico ortopedista baiano Perseu Ribeiro Almeida, de 33 anos, morto em um quiosque na praia da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, com dois amigos, morava em Jequié, aqui na Bahia, e trabalhava em Piauí. Segundo Edinaldo Santos, amigo do médico Perseu Almeida, né? O Perseu viajou para o Rio de Janeiro uma semana antes do crime, onde participaria de um congresso internacional de ortopedia e tinha previsão de volta para a Bahia no sábado, depois de amanhã já. E aí o amigo do Perseu disse: era uma pessoa muito alegre, todo mundo gostava muito dele, não saía da clínica sem atender ninguém, atendia até quem não podia pagar. O médico, que completou 33 anos de idade na terça-feira, dia 3, era casado e tinha dois filhos, uma menina de 13 e um menino de 11 anos. O Perseu Almeida atendia na clínica Cliorte, em Piauí. A unidade de saúde era da família dele. O baiano se formou no Instituto Mantenedor de Ensino Superior da Bahia, UNIFTC, em 2017 e fez residência médica em ortopedia e traumatologia pelo COT Martagão, lá em Salvador. O Perseu também era especialista em cirurgia de pé e tornozelo pelo Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e na noite de ontem ele estava com os amigos, também ortopedistas, Daniel Sinewend Proença, Diego Ralph Bonfim e Marcos de Andrade Corsato. Apenas Daniel Proença sobreviveu aí a esse ataque. Ele foi levado com vida para o Hospital Municipal Lourenço Jorge com pelo menos 3 tiros. Os quatro tiraram uma foto juntos momentos antes do crime. Você pode ver isso aí no site, inclusive tem a foto deles. O Perseu Almeida estava vestido com a camisa do Bahia, time do coração. Então você vai entender como é que foi esse ataque aí, né, Renato? O que que ocorreu?
É isso, os ortopedistas estavam hospedados no Hotel Windsor, na Avenida Lúcio Costa, que cedia, a partir de hoje, o 6º Congresso Internacional de Cirurgia Minimamente Invasiva no Pé e Tornozelo. No início da madrugada, os quatro estavam em um quiosque na frente do hotel. À meia-noite, 59, um carro branco parou e 3 homens de preto, armados com pistolas, desceram do veículo e abriram fogo a queima-roupa. Foram pelo menos 20 disparos. Um dos bandidos ainda voltou para atirar mais em um dos médicos que tentava se refugiar atrás do quiosque. Agentes do 31º BPM, Recreio dos Bandeirantes, chegaram a efetuar busca, mas ninguém foi preso até o momento. A Polícia Civil do Rio de Janeiro acredita em execução, já que nada foi levado e os criminosos chegaram atirando. Testemunhas contaram ainda que os bandidos nada falaram. Foram pelo menos 20 disparos.
Gente, que foi isso, hein, Renato? Chamando a atenção isso aí, tá em todos os noticiários aí. Esse extermínio, né? Porque já chegaram atirando, né? Coisa mais estranha. Então a polícia está investigando e surgindo mais informações sobre isso. Voltamos a falar sobre o assunto. Acaba de receber aqui também. Obrigada, Coutinho Neto. Acaba de enviar aqui pra gente. Extermínio de ciganos aqui na Bahia, hein? 6 ciganos de uma mesma família foram assassinados na manhã de hoje no loteamento Jardim Amaralina, em Jequié. E dentre as vítimas estão uma criança, gente, de 5 anos de idade e uma mulher que estava grávida. O que que é isso, gente? O SAMU 192 foi acionado e várias viaturas da Polícia Militar estão no local. Ainda não há informações acerca da identidade das pessoas que tiveram suas vidas interrompidas, nem sobre a motivação do crime e quem são os seus autores. Gente, o que que é isso? É muita violência, viu? É muita violência. Tá preocupante, viu? Triste realidade. A nossa última notícia é sobre o STF. E para o STF, suspensão de direitos políticos não impede posse em cargo público. E o plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu ontem autorizar que um homem condenado por tráfico de drogas em Roraima tome posse em cargo público federal na FUNAI, após ele ter passado em concurso público enquanto estava preso. Além de passar no concurso, o homem teve o benefício de liberdade condicional concedido pelo juiz da vara de execuções penais, responsável justamente para que pudesse assumir o cargo de auxiliar de indigenismo. No entanto, no momento da posse, ele foi impedido de assumir pela FUNAI, pois não possui o recibo de quitação eleitoral, documento exigido pelos requisitos do concurso público. Representado pela Defensoria Pública, o candidato recorreu à Justiça, alegando que não poderia estar com sua situação eleitoral irregular, pois não conseguiu votar por estar preso. Além disso, ele alegou que a participação em vestibulares, exames oficiais e concursos públicos é um direito do apenado e que fazer exigências que não considere a privação da liberdade seria uma discriminação do candidato. Então tá aí, né? E aí, prevaleceu aí no entendimento do relator ministro Alexandre de Moraes, para ele a suspensão dos direitos políticos em decorrência da condenação criminal não pode ser atendida a outros tipos de direitos, como o direito a trabalhar, né? Então tá aí, o Moraes destacou ainda a peculiaridade do caso concreto, que reforçou o seu entendimento. O relator foi seguido pelos ministros André Mendonça, Edson Fachin, Luiz Fux, Carmen Lúcia e Luiz Roberto Barroso. Ficou vencida a divergência, né? Quem divergiu aí apenas foi o Cristiano Zanin, ministro Cristiano Zanin, que votou no sentido de não ser possível a posse em cargo público de quem se encontra com direitos políticos suspensos. É um negócio complicado. E o STF segue aí decidindo tudo. Complicado, delicada a situação, enfim, vamos continuar acompanhando, né? Ai, ai. Enfim, vamos ver o que vai acontecer a partir de agora, né? Porque tá aí ocorrendo essas divergências entre o Senado, STF, enfim. Olha, essa foi a nossa última notícia de hoje, desta quinta-feira do Jornal do Meio Dia. Encerramos por aqui esta edição. Claro, se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas, tá? Com mais uma edição do Jornal do Meio Dia, que é um oferecimento Unex. Faculdade de Excelência, meu futuro é Unex. Inscrições abertas, você em movimento. Supermoda e Omara Calçados. As duas lojas estão ali na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra aquele crediário em até 10 vezes sem juros. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Ótima tarde a você, Renato. Ótima tarde aos nossos ouvintes e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Daqui a pouquinho tem Suzy Luz com Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.